E estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino. Estamos aqui entrando na nossa edição de número 76, último podcast do ano de 2016.
Olha, se isso. Tivesse sido um ano melhor, eu ia falar, mas como não foi, falar,
Esse ano foi uma coisa de louco.
Parecia que não ia acabar de jeito nenhum.
Pois é, mas nós estamos aqui firmes e fortes, importante, né? Estamos aqui falando de assuntos que tocam o universo masculino, né? Eu tenho que falar com cuidado se tocam aí, porque o homem não gosta muito de toque. Pode entender que... É um exame de próstata, por exemplo.
São assuntos que permeiam.
E aproveitando o assunto de final de ano, do que a gente vai falar?
Sobre Réveillon, essa festa linda, com o nome em francês, que tem gente que fala errado.
Mas...
E não é a única coisa errada que tende a acontecer no nosso Réveillon.
Isso. Na verdade, é uma festa que tem tudo pra dar errado, que as pessoas bebem demais, comem demais, e você sabe que quando você testa os limites do seu corpo,
ele se vinga contra você.
E aí quando você é um imenso papel higiênico, você tá todo vestido de branco, né? Então, dar aquela gorfada não é uma coisa muito interessante. Então nós vamos falar de todas as idiosincrasias que fazem parte dessa época do ano, desse momento tão singular que une parentes, amigos, inimigos, amigos...
E todo mundo mais que tá na praia.
Todo mundo.
A união faz o Réveillon.
Exatamente. E no segundo bloco a gente vai abordar qual assunto...
Food Hacks. E sabe, sei lá, Deus, o que é isso?
É um tiranossauro que trabalha num restaurante. É o cara que é hacker de comida.
Uhum.
Eu indiquei esse assunto porque eu sou um grande fã de fazer esse tipo de coisa. Acho que toda comida tem que levar um toque especial. Você não faz isso, Carrasco?
O tempo todo.
A gente não apresentou o Carrasco, a gente tá no meio do negócio.
Acho
que as pessoas reconheceram sua voz. E já que você tá aí com a palavra, então, eu queria que você, que sugeriu também o último tema do nosso podcast, né, o tema do terceiro bloco, que você falasse um pouco a respeito dele.
O terceiro bloco será sobre fábulas, parábolas e histórias com lição de moral.
Porque é óbvio que 2016 não ia acabar sem uma lição de moral. Ha!
Pelo menos isso, né? Que a gente aprenda alguma coisa no final do processo.
Se deu tudo errado, que vem uma lição de moral pra salvar o ano.
Pelo menos que aí você fala, entendi.
Agora eu entendi.
É que nem quando você assiste aquele filme, todo mundo se ferra no final, você fica meio deprimido, mas você pensa e fala, não, realmente tá certo.
Não, teve um objetivo. Você se ferrou, mas teve um objetivo.
Tem momentos que eu realmente sinto como se a minha vida servisse de fábula pra alguém. Tem alguém assistindo e falando, moral da história, bonzinho só se fode.
E no final eu vou dar uma dica de uma rede social nova pra você seguir, olha.
Oba!
Só. Mas é uma rede social legal, uma rede social ligada a carros, automobilismo. Não é feita por brasileiros.
Aí esses assuntos já estão começando a deixar a história rede social mais interessante.
Não fala assim, os brasileiros são bons para criar coisas tecnológicas. É uma das poucas coisas que o brasileiro faz bem.
Sim, veja o que a gente fez com o Orkut.
Olha só o que a gente transformou.
E o que transformou. Foi feito com o Facebook depois.
Tá vendo? Então é isso, eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino. Nós voltamos logo após a nossa vinheta. E nesse podcast especial de final de ano, a gente vai falar daquela data mágica chamada Réveillon, aquele dia em que você se veste todo bonito pra ficar assistindo virada do Faustão.
Réveillon do Faustão.
Sentado na sala junto com a sua tia.
Esperando que o seu espumante continue gelado no calor bacana que faz no Brasil.
Quando é espumante, né? Quando é aquela sidra maravilhosa.
Senhor.
Aquele cheirinho azedo, delícia.
Você abre a bagaça, já cheira estragado,
já.
Né? Como pode aquilo?
É porque é feito de maçã, né?
Nossa senhora,
maçã,
meu Deus.
Tem aquele cheiro ácido.
Então, fosse feito de maçã, eu tava mais tranquilo. Mas a sidra que tem aqui no Brasil é muito zoada, né? Ela é tipo, sei lá, ela é de
eu nem sei do que ela é
feita. De flavorizante.
Eu não sei também.
A região que o meu pai morava na França é produtora de sidra. Sidra mesmo, fermentado de maçã, fermentado de pera.
Ah, é?
Sim. E é delicioso, é que nem um vinho, mas frutado. Eu tomava gelada no calor e tomava aquecida no frio, tipo um vinho quente mesmo. Olha. E é uma delícia.
E aí você
e aí
volta
eu chego
pro
aqui
Brasil.
No Brasil e falo, ah, eu adoro cidra, as pessoas pensam na Cerezer. Eu, não, não é.
Menos, gente, vamos com calma, porque a cidra é
cidra.
Que a gente nem sabe como é
sim.
Aqui.
E quando um mau caráter qualquer resolve pegar aquela cidra e chacoalhar e jogar nos outros, e fica todo mundo com aquele cheiro azedo.
Todo mundo melado, cheirando.
Azedo
não, porque
caramba.
A bagaça nem tudo é açúcar puro, né?
É. Não, cai no cabelo, assim, gruda o cabelo na cabeça. O cabelo fica grudado.
Uma coisa que eu acho muito engraçado, por exemplo, esse ano foi um ano muito...
Zoado.
Muito zoado, é, né? Vamos usar um termo light, foi um ano zoado, é. E aí você fica assim, ai, gente, acaba logo esse ano, acaba logo esse ano. Que chegue logo 2017. Aí você fala, mas vai mudar mesmo alguma coisa? Só com uma virada de data? Mas eu não sei. Acho que é só uma questão de tentar se manter positivo.
Sim, só pra salvar o otimismo.
Porque, gente...
A esperança de que a cidra vire champanhe, finalmente.
Vire uma Moët Chandon imperial, né?
Cravejada dos Swarovski.
Um Frechenê, uma cava. Nem
ai, Frechenê é tão bom.
Adoro.
Meu Deus, é muito bom.
É, mas eu creio que não vai rolar não, viu, meu filho? Principalmente esse ano que vem aí, que vai ser brabo, vai ser
nossa,
pesado.
Nossa, esse ano os preços estão, assim, surreais. Sim. Eu tava olhando, uma Chandon tá quase 100 reais, uma garrafa de Chandon nacional.
Mas tá, não, gente, vamos deixar o otimismo do Réveillon contaminar a gente. Todo Réveillon é uma frada. Tem coisas legais pra fazer. O nosso, a gente tem passado junto com os amigos do Ultra Geek e tem sido legal,
é
bacana. São... com 90% de pessoas queridas e amigas e um ou outro bêbado dando vexame.
É, porque o Réveillon também é uma data boa pra ficar bêbado.
Então,
dá vexame.
É isso que eu não entendo, esse desespero da pessoa. Ah, tudo que eu não bebi no ano, eu vou beber no 31 de dezembro. Pra quê?
E comer também, né?
E comer também, sim.
Nossa,
não é só
o cara
bêbado,
come
tem a galera
num dia
que passa mal.
E eu não entendo por que comer tanto, beber e depois colocar tudo pra fora que você comeu, né? Não tem...
Então, isso pra mim é um paradoxo. Essa história de você sair para se divertir e você encher a cara, mas você encher a cara...
Passar mal.
Num nível, assim,
sim,
hard.
Só sei comemorar formato carnaval.
Não é? E aí você não vai lembrar de nada, você vai passar mal, no dia seguinte você vai estar zoado.
Você já começa o ano de ressaca.
Onde é que você se divertiu aí? Cadê a diversão nessa história toda?
Eu detesto esse povo que acha que é... Só dá pra se divertir formato carnaval. E eu gosto de Réveillon, de encontrar os amigos. De, é convenção? Sim, é. Gravamos um podcast
boa, né,
sobre
também.
Calendário uma vez. Então, calendário é convenção. Você acertou essas datas. Cada mês tem uma quantidade de dias. Então, não é místico, não é cósmico. É convencionado. Mas se é uma convenção, encontra os seus amigos. Passa um tempo gostoso. Deseja o melhor pro futuro. Pá, pá, pá. E, gente, não tô pedindo pra não beber. Mas beba e se mantenha razoável.
Saiba o que você está fazendo ainda.
Sim.
No futuro você pode se arrepender muito dessas coisas.
Se você for voltar pra casa, velho, lembre-se que você vai dirigir, não vai beber até ficar impraticável.
A gente não curte viajar nessa época, tipo Natal e Ano Novo. Claro, se fosse para ir fazer uma viagem para Nova York, ver o Natal em Nova York, aí é outra história.
Não, eu também fujo da alta temporada.
Mas, assim, viajar dentro do Brasil, e principalmente pra quem tá em São Paulo, pra praia, que é o que todo mundo quase faz, gente, aquilo dá uma agonia, porque tá lotado, é tudo caro. Antigamente o problema de não ter água, que acho que hoje em dia ainda rola isso.
Acontece menos, mas acontece.
É, né?
2 bilhões de pessoas vão pra uma cidade do tamanho de São Caetano do Sul, sabe? É muito pequeno, não dá. O tamanho da Moca aqui vem 2 bilhões.
Pegando fila na padaria, acabando o pãozinho, é complicado. Pra pular 7 ondinhas e se queimar na vela do despacho.
E eu acho engraçado isso, né? Que tem um monte de gente que tem preconceito com Umbanda, com essas religiões, né?
Religiões de matriz africana. Né?
Não, mas pula ondinha, né? Que é uma coisa, e é manjar, né? E é... A origem tá aí, né? Nessas religiões. Engraçado, né? Como o brasileiro mistura tudo, né? Nessa hora vale tudo. Vamos tomar, como que é? A lentilha da sorte. Sete uvas.
Comer lentilha, comer romã e cuspir o caroço. Um negócio assim.
Não, tem a uva também. Sete uvas, sei lá quantas são. Sempre o número 7, né?
A essas tradições, desculpa, não vou me pegar. passo
então,
sem elas.
Então, mas vocês estavam falando de tradições, aí não tem como não lembrar a história, principalmente pra mulher, né? A história da lingerie.
Ah, uh-huh.
As cores da lingerie.
Ah, é.
E aí sempre a história do, ai, vamos usar branco. Bom, eu acho que já começa assim. Se você vai usar uma roupa toda branca, você necessariamente precisa de uma lingerie clara. Não necessariamente uma lingerie branca, mas uma lingerie clara. Então esse já é o primeiro ponto.
É.
Aí já é uma questão estética e não uma questão de sorte.
Em compensação, a mulherada que decidiu usar vermelho porque quer paixão, tá de calcinha vermelha e roupa branca, né?
Então. Então são
tá
umas
complicado.
Coisas meio complicadas, né? Mas assim, é engraçado isso porque todo final de ano, desde que a gente começou o Bazar Pop, eu recebo toneladas de sugestões de pauta das assessorias com o mesmo tema, que é a cor da lingerie para o final do ano. E é sempre o mesmo papo, e depois que você publicou aquilo uma vez, você fala, bom, acabou, não tem mais do que falar, porque isso não tem mais nada novo, e nunca se inventou nada novo. Mas é incrível como deve vender, porque as marcas quase todas criam um kit.
Sim, fazem promoção. De...
Mas isso é uma daquelas coisas mercadológicas. É tipo o Natal, que foi criado pra vender coisa, né? Os caras criam...
Ah, inicialmente acho que não, né?
Ah, mas eu acho que tem um feriado religioso no meio do caminho.
Ninguém lembra.
Mas sim, mas se for parar pra pensar o dia dos namorados, o dia das mães, foi criado pra movimentar.
Sim, tudo pra movimentar comércio. E aí os caras inventam essas outras coisas. É igual agora, dia do amigo. O que você vai dar de presente no dia do amigo? Você tá ferrado, você pegar todos os dias do ano e transformar numa data pra você presentear, você
já
não
era,
consegue
né?
mais viver.
Pois é,
sabe?
Seu salário já foi. Já.
Então é uma questão mercadológica. Agora, esse papo dessas cores e tal, eu acho que o branco tem um sentido muito grande, porque no Brasil é um calor desgraçado. Se você vestir todo de preto, você tá perdido.
Não dá pra ser gótico nem
não,
suave no ano
novo. Não, e posso te dizer, eu fui convidado uma vez pra uma festa de Réveillon que era black tie.
Ah, olha aí.
Uau, que luxo!
Meu Deus, eu tenho certeza que o ar condicionado... Não fui. Tenho certeza que o ar-condicionado tava bombando. Mas
é
black tie.
É.
O luxo, hein?
No 31 de dezembro.
É.
Eu não sustento esse look, gente. É muito calor.
Não, é verdade. É uma
então,
época
não.
muito difícil.
É calça de linho branco, pra mim, tá joia.
É.
Às vezes tem alguns finais de ano que são um pouco mais a menos, mas tem alguns que eu me lembro, assim, que foram de matar. E você pensando em comer, e ficar tomando champanhe.
Sim, e de importar aqueles pratos que são típicos do Natal norte-americano, onde é frio.
Comida
muito gordurosa, embutido, frutas secas.
Velho,
é a pior coisa pra você comer no verão. Você tinha que comer coisas que tem líquido.
Eu me lembro quando eu era criança, depois obviamente isso parou, né? Quando eu era criança na minha casa, toda ceia de Natal e depois Ano Novo tinham as nozes. Eu amo
que é outra
nós,
coisa que é gordurosa.
Mas eu só gosto de nós nas coisas. A noz sozinha, eu não gosto de mastigar. Ela não é gostosa.
É particularmente saborosa.
É, não,
tem
não
gente
é.
Que gosta.
É,
sim, eu não acho ruim, inclusive, porque eu gosto do lenhoso dela, assim, do quanto ela é. Mas,
aí,
de novo, não é pro calor.
Não, e aí eu lembro que ficava lá aquela bandeja, porque tinha a bandeja, né? Tinha a bandeja em cima da mesa, com todas as comidas e tal. E tinha a bandeja com uva, com não sei o que eu não lembro muito bem as outras frutas.
Ah, sempre
e
tem uma nectarina,
nozes.
Uva.
Isso, nectarina.
Nectarina.
As nozes ali. É, porque como minha mãe gosta muito de fruta, ela comia de tudo isso daí. Mas eu olhava e falava, que negócio meio bizarro, né? Tipo, parecia que não encaixava muito bem, mas
sim,
eu era criança,
morna.
Eu não entendia muito. E aí ela falava, vem aqui comer nozes comigo. E eu, ai, tá muito calor.
Não dá ânimo mesmo, não dá ânimo. Meu pai falava que ele achava um absurdo o ovo de Páscoa. Ele era revoltado com o ovo de Páscoa. Ele falava, devia ser um melão embrulhado no celofane. Porque nesse calor do Brasil, você come em pé... Páscoa é o quê? É março, abril, né?
É março ou abril, depende.
Sempre é um calor desgraçado, né? E o pessoal se panturrando
com chocolate.
Né?
Você pega o ovo, ele começa a derreter na sua mão.
É, pois é. Ah, mas como eu gosto tanto de chocolate,
não,
eu
todo mundo gosta de chocolate, mas... Que é estranho, né?
Tem uma tirinha de um sábado qualquer, sabe? Daquele cara, acho que é o André Ruas.
Sei.
Que é o Jesus Cristo na cartomante. E ela tá lendo o futuro dele. E ela olha assim... O dia do seu nascimento vai ser eclipsado por um velhinho que dá presente pras crianças. Ele olha... Ah, bom. Isso não é tão ruim. E o dia da sua morte vai ser eclipsado por um coelho que bota ovos de chocolate. E ele... Hã?
Mas é por aí, né? Como assim?
Explica.
Mas é engraçado, né? Eu, de muitos anos pra cá, eu já não viajo nessas épocas. Não, nem cogito viajar nessas épocas. Mas quando eu era menor, de novo, né? O pai e a mãe leva, arrasta e a gente vai. Nossa, gente, eu lembro de, assim, umas festas, assim, uns finais de ano, um calor.
Sim, um monte de gente apinhada na casa.
Um monte de gente num apartamento minúsculo. Pega um certo trauma, sabe? Chega uma hora que você
não,
fala,
mas,
não,
mas posso
quê?
Dizer,
não,
casa, posso dar umas duas ou três sugestões de como deixar melhor a sua viagem de final de ano?
Ó, claro.
Vamos lá. Realmente, se a ideia é essa,
é o
passar...
primeiro, não vá.
Sim, se for pra passar 20 pessoas num apartamento, não vá. Arranja uma desculpa, fala que furou o pneu.
Sempre, não, o cara sempre se sente, ele fala assim, não, eu não vou. Depois vai voltar todo mundo falando que foi mó legal, só
verdade?
Eu não fui.
Não, sempre tem isso.
É, não, não, não compre a propaganda enganosa dos seus familiares.
Mas não dá, cara, não
olha,
dá.
Olha, veja,
dá.
Eu ando de moto, eu nunca fico preso no congestionamento. Pra mim, esse é um problema menos. Mas às vezes, eu tenho uma amiga que mora em Itanhaém. Então,
seria tranquilo
pra mim,
pra
é
você
tranquilo.
Ir,
primeiro que ela mora sozinha. Então, fico eu, ela e mais, sei lá, a irmã dela que desce pra Itanhaém. Nós três numa casa de três dormitórios.
Legal.
Super confortável. A infraestrutura é boa bastante pra não acabar a água. Então, tamo tranquilo.
Mais um ponto bom.
Eu posso subir na moto e descer, que eu não vou ter problema. Mas eu passo... E eu tô no corredor. E aquele monte de carro parado. E eu fico pensando no desespero do coitado que se bobear vai passar o Réveillon onde? Na Imigrantes.
Sim, não. Muitas vezes eu então, vi isso na televisão.
Sim.
Eu falava, gente,
e esse ano que caiu no final de semana, todo mundo vai querer descer. Porque o 31 é tipo sábado. Ficou muito errado. Então, olha, primeira dica, não vá. Segunda
são três dicas. A primeira, já não vá.
Se você for, garanta esse mínimo de infraestrutura. Ah, quer passar com a família? Não divide o apartamento de dois dormitórios com seus 20 primos. Pegue um outro apartamento só pra sua família.
Isso daí também, ó. Vocês estão falando de ficção. Isso é tudo ficção.
É verdade.
Chega na hora,
é
fala assim, não, só vai mais o primo Gustavo. Só vai mais o primo não sei o quê. Só vai mais o primo...
Quando chega
só
lá.
Vai o Rubinho.
A minha dica é corte a sua família de vez em quando.
Não, aí você fala assim, não, eu não quero descer só. Vou chamar meu amigo. Aí já chamou um amigo, que é o vizinho. O vizinho traz o irmão. O irmão traz a família inteira, porque eles ficam se sentindo mal que não chamaram a família.
Então, eu me lembro disso, de quando eu era criança, né? E minha mãe, uma vez...
Virava um junto a todo mundo.
Uma vez ela tava me contando que rolou uma viagem nesse esquema. E que todo mundo, os maridos na época, incluindo meu pai, todos trabalhavam juntos.
Okay.
E aí virou aquela coisa do, a gente tem que passar o ano novo lá, não sei aonde, devia ser Santos na época, porque eu era criança, era só Santos, né? Os pobres, tudo pra Santos. Minha mãe falou pra ele, mas por que você aceitou esse negócio? Isso vai ser uma furada, como é que a gente vai sair agora? A gente não tem mais como falar não. E aí ele virou e falou pra ela, poxa, eu achei que ia ficar chato, porque todo mundo da sua família, porque era toda a família da minha mãe, né? Todo mundo da sua família falou que ia, eu achei que ia ficar chato se eu virasse e falasse que a gente não ia, sendo que a gente, eles sabiam que a gente não iria pra outro lugar nenhum,
Dá a impressão,
né?
Que você não quer passar tempo com
então,
a família.
E eu me lembro, se eu não me engano, foi nessa viagem que dormiu 1 milhão de pessoas empilhada no beliche. Eu era criança, eu caí de cima do beliche, porque eu dormi em cima. E eu caí de lá de cima, eu rolei, caí de lá de cima, eu caí em cima de um outro parente nosso. Tipo, foi um auê de madrugada, todo mundo acordando, porque a criança aqui caiu em cima do... Meu,
mas também cair do beliche é muita falta, é muito inaptidão.
Não, mas desculpa,
não,
sinal que ela não tava sozinha nesse beliche, né?
Você
tava dividindo com os dois primos.
Eu não
tipo,
me
põe
lembro.
Aquele monte de criança, né?
Eu não lembro direito, eu lembro do tombo. Só disso é que eu lembro. Eu peguei birra dessas viagens. Eu falei, gente,
sinceridade,
não.
Se todo mundo tivesse um pouco mais de bom senso, não ia ser difícil de tornar essa viagem mais user-friendly.
Era só não ir.
Não, ou veja, você tá planejando ir uma família inteira, tipo... Três irmãs e os seus respectivos maridos e filhos, desiste da praia e aluga um sítio.
Não é?
Vai estar mais barato, você pega um sítio com piscina, porque vai estar calor. Pega um sítio com piscina dividido em todo mundo, vai sair mais barato do que se espremer num apartamento.
E vai
e
ter mais espaço.
Você passa junto, vai ter mais espaço para as crianças brincarem.
Mas como que você vvai pular onda no sítio?
Ai, velho, joga 7 pedras na piscina e no que ela der aquela ondulada, não, você pessoal, pula.
Tem todo um pacote que vem aí que o pessoal
velho,
quer.
O litoral... As pessoas precisam pensar fora da caixa.
É, o litoral, ele tem todo um pacote que atrai as pessoas.
Não
é todo um monte de coisa.
Eu
então,
demais.
Ó, terceira dica.
É as baratas, é os mosquitos, é o... Sete ondas.
Nossa,
eu tenho uma regra de ouro pra salvar o seu Réveillon.
Qual?
Fala.
As passagens de avião mais baratas do ano são na noite do 24 e na noite do 31 de dezembro. Porque ninguém quer viajar.
Essa é boa.
Então, amigo, melhor maneira de fugir. vai pra Nova York. Ou melhor, que Nova York vai estar caro, porque inverno em Nova York. Mas vai, sei lá, pra Califórnia, que lá não neva, então ninguém tá procurando a Califórnia. Fica uma semaninha lá. O que você não gastou no voo, porque você viajou na noite do Natal e voltou na noite do Ano Novo, você gasta num hotel. Você foi pra Los Angeles, pegou um hotel, passou uma semaninha se divertindo.
Delícia.
E quando alguém perguntar, ai, onde você passou o Réveillon?
Los
você responde,
Angeles.
No ar. Tava no avião. Uhum.
Não, mas aí, ó.
Champanhe no avião.
Você perdeu, perdeu a queima de fogos.
Uhum.
O show do Jorge Benjor.
A queima de fogos da janelinha do avião.
Não, mas
eu não pulei sete ondas, pulei sete nuvens, desculpa.
Oh, então, mas bom. Isso aí.
Eu posso dizer.
Isso é uma viagem para pessoas sofisticadas.
É.
O brasileiro, ele gosta do show da virada.
Eu estou falando com o nosso ouvinte-alvo.
É, então.
Ó, você.
É, verdade.
O brasileiro gosta do show do Roberto Carlos. Não vai ter isso na TV. Ele vai ligar a TV americana, vai ver, sei lá. Qualquer outra coisa, ele vai se sentir mal. Ele vai falar, cadê o Roberto Carlos? Cadê o
cadê
show?
Cadê o Robertão?
Gente, o Roberto Carlos me dá uma paura. Vocês não têm ideia.
Não, de verdade, eu coloco o Roberto Carlos do lado do Iggy Pop. Ele tá mais zoado que o Iggy Pop.
Não é?
Como alguém consegue?
Mas eu tenho uma crença de que o Roberto Carlos é o que expulsa o ano. E que vai chegar o ano novo.
Ah.
Então, será que é por isso que os anos têm sido tão ruins? É. Será que a gente acabar com essa tradição?
O Roberto
então?
Carlos só termina o ano quando o Roberto Carlos faz o show, porque aí ele destrói o ano velho e o ano novo chega.
Pode entrar e ocupar o vácuo.
Com a música cafona dele, ele destrói todo o ano velho e aí nesse vácuo chega o ano novo.
Essa é uma boa teoria,
eu
velho.
Eu tenho certeza.
Faça um estudo sobre o tema, mas vou comprar.
Eu tenho certeza disso.
Mas eu posso dizer, uma vez eu voltei, acho que foi aquela vez que eu fui pra Nova Orleans. O meu voo de volta foi no 31 de dezembro. E tinha tipo 20 pessoas no avião.
Olha lá,
tava
que delícia,
vazio.
Gente.
Olha. E a tripulação serviu pra gente champanhe no Réveillon. Quando deu o Réveillon de Chicago, que foi onde eu fiz a conexão, o piloto falou, feliz ano novo. Acaba de dar meia-noite em Chicago.
Uh-huh.
Aí deu tipo 3 horas, o piloto de novo, feliz ano novo. Acaba de dar meia-noite em São Paulo.
Oh,
e serviu outra rodada de champanhe
delícia,
pro
gente.
Avião inteiro. Fofíssimo.
Então, muito bom. Tá, você pagou mais barato, você tá lá sentadinho numa boa, tomando seu champanhe.
E pra quem perguntou, eu falei, ai, onde eu tava no Réveillon? Provavelmente sobrevoando o Panamá.
Mas voltando à história de roupa, eu acho interessante como as pessoas se preocupam com a roupa do ano novo. Né? E se preocupam ao ponto de ser uma dos artigos mais procurados no canal masculino durante o mês de dezembro, são...
Trajes
pro ano novo. E quando eu coloco o artigo novo, né, o post novo, sempre
e
tem bastante
vamos
acesso.
Lá. Quais seriam os trajes recomendados para o ano novo?
Posso começar com o não recomendado?
Pode.
Não compra aquela Réveillon 2017.
É, não vai usar mais.
Ela vai custar caro e você não vai usar outra vez, só para lavar o carro.
É verdade.
Então, amigo, fuja dessa.
Eu vou te dizer, cara ouvinte que estiver ouvindo agora, que se você já comprou uma dessa, você não pensou no futuro.
Não mesmo.
Você comprou uma camisa do futuro sem pensar no futuro, porque você não usa nunca mais isso daí. Não tem o mínimo sentido. Até camiseta de candidato é mais útil do que uma camiseta do Réveillon 2016-17, seja lá o que for.
Não, e se o ano for ruim, você fica olhando aquela camiseta na gaveta falando, nossa.
Então, mas tem esse lance do pessoal que gosta de se vestir todo de branco. Se é roupa casual, beleza, mas se é roupa mais formal, você fica parecendo um médico ou bicheiro.
Vendedor de tapioca.
É, ou se fica uma coisa muito, aquelas roupas meio largas, fica meio pai de santo.
Aham.
Né? E eu acho que o ideal é você mesclar algumas roupas
Sim,
coloridas,
eu ia falar,
né?
Eu entendo branco, eu acho bacana. E como você disse, ele é leve. Ele
Sim,
é legal pra você usar.
Ele é agradável de usar. Mas você pode usar um off-white, você pode usar alguns
Sim, ou
tons.
Tipo, camisa branca e uma bermuda com estampa.
Eu acho que fica também legal. Uma coisa assim. Legal,
Hoje em dia, né, a roupa masculina tem muita estampa, coisa que antigamente não era aceita, os homens não aceitavam. Hoje você tem até a micro estampa, você tem as estampas tropicais, nas estampas... Que o pessoal chama de botânica.
Eu acho que o náutico é sempre um tema que combina bastante com essa época quente. Uma roupa mais desencanada pra você passear na praia, pra você pular as ondas depois, alguma coisa assim. E aí você não precisa ir todo de branco.
Sim.
Até porque você vai ficar encardido.
Sim, eu ia falar, eu tenho a calça branca de linho e que ela é bem legal. Ela tá no limite de ser elegante ainda, ser bastante casual. Que o branco o linho é aquele tecido mais rústico. Ele não é uma calça social. Uhum. Ela funciona super bem. E aí, tipo, se eu vou com a calça branca, eu jogo, tipo, uma camisa ou rosa ou azul, um tom claro, que não vai ser branco.
Também acho muito
Exatamente,
melhor,
pra eu não ficar com essa cara de pai de santo.
E outra coisa que é uma dica, não adianta nada você colocar essa roupa toda levinha e meter um tênis de academia super grosso e no pé, não vai adiantar nada. E com uma meia que vai até quase o joelho também.
Mas
né?
É engraçado isso, né? Porque essa história do tênis de academia, ele gera sempre um problema muito grande, porque eu comentei isso, eu fiz um post uma vez no Bazar Pop. E nem era um post de estilo, exatamente. Era um post falando sobre tênis de academia, de custo-benefício e tal. E uma pessoa fez um comentário, assim, gigante. Depois era uma mulher. Falando das pessoas que denigrem a imagem do tênis de academia como tênis de passeio.
Não, mas não é um tênis de passeio.
Pois é.
Tênis pra corrida, pra academia.
Se
chama tênis para academia ou tênis para corrida, né? Tem gente que fala, chama de tênis para corrida ou tênis para exercícios. Ele tem
um propósito.
Ele tem um propósito.
Mas ó, isso vira tema num próximo podcast. Ó, tênis de academia não é tênis. É tênis de academia.
Exatamente.
Roupa de academia não é roupa. É roupa de academia, não é pra você usar em outro lugar.
É.
Música de academia não é música. Não é pra você ouvir em outro lugar.
Nem na academia deveria tocar.
Música de academia. Sabe,
aquela que tá tocando na sua aula de ginástica, não fica achando que isso é hit, não. Toca lá pra te convencer a pular, feito um macaco.
E você tem outra opção também nas roupas de Réveillon, que não precisa ser roupa branca, mas você pode usar roupas claras, né? Um
Sim.
jeans num tom mais claro, light jeans, né? Que é o jeans meio de lavê, mas com uma lavagem mais ácida. Você pode usar uma camisa azul clarinho, que é bonita também, é bem... É um visual de ser uma coisa mais otimista, né? O branco sempre representa otimismo. Mas cores claras representam, né? O azul é uma cor muito ligada a futuro, muito ligada a otimismo também, a esse tipo de coisa. Principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos tem o lance do blue ser triste, né? Aqui no Brasil, não. A gente lembra sempre de céu, lembra sempre de coisas... que são positivas, então as cores claras sempre são positivas, né? O amarelo claro, rosa, né? O lavanda, essas cores assim. Então você não precisa usar só o azul, o branco, ou ter que usar branco por algum motivo especial, a não ser que você tenha alguma crença de que o branco, né, tem algumas religiões, né, que tem o lance do branco e tal.
Sim, e aí até do branco com outras cores também, vermelho e branco.
Isso, né? Sim.
Mas a gente não
e tem o contrário também, que você pegar no Japão, branco é uma cor triste, né? É ligada a
enterro. Sim, Oriente inteiro o branco é fúnebre.
É, então tem essa coisa que é uma coisa muito cultural. Mas eu acho que dá pra fazer uns looks legais, só você pensando principalmente em não passar calor, pelo amor de Deus. Então, investir muito algodão, muito linho, esses tecidos que são leves e que não te fazem passar muito calor. Porque não adianta nada você colocar aquela sua camiseta de poliéster do time de hockey canadense, que você acha super descolada, e passar um calor desgraçado porque aquilo lá é quente pra burro.
Pra mim, fazer a introdução de algum tema que eu desconheço. Então,
é legal.
Como dessa vez não poderia
a
ser
gente
diferente.
A gente gosta de ver você meio perdida.
Então, nós vamos falar sobre food hacks. Aí eu consigo imaginar que esse hacks seria do hacker.
Isso.
Food, comida.
Mas ele também pode chamar de food mod.
Food mod.
De modification.
De modification. Ah, faria mais sentido.
É.
Porque por que o cara seria um hacker de comida, se na verdade esse termo significa você ficar inventando coisas diferentes?
É, então, tem algumas pessoas consideram o hack de comida, na verdade, é você, por exemplo, modificar uma coisa da cozinha para ela abrir garrafa. Ou fazer de uma maneira diferente, uma maneira mais fácil de você tirar a casca de um ovo.
É.
Então isso também é chamado de food hack.
Seriam coisas mais com mais utilidade,
isso,
prática,
sim,
do que simplesmente ser criativo na hora de
e
comer.
Tudo com coisa que
um
você tem à mão, uma coisa
letras,
meio MacGyver.
Gosta de traduzir hack por gambiarra.
Isso. Mas aí é.
Bom português virou gambiarra.
Gambiarra é uma palavra mágica,
muito
pra,
boa,
pra falar a verdade. Mas eu sou um cara que gosta muito de food. Vamos chamar de food mod, então?
Ok.
Então, de fazer modificações
na comida.
É verdade.
Na
de
comida.
Repente, eu tô aqui indo me arrumando pra ir dormir, porque, tipo, eu durmo uma hora, um e pouco, e a pessoa aqui do meu lado dorme às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã, algo do tipo. E aí eu tô lá, 1 hora da manhã.
Nossa,
de repente...
sério?
Às vezes eu durmo 8 da manhã.
E aí eu tô lá, assim, arrumando as coisas, né? Tipo, fazendo aquela. Passando o último creme no rosto. E dobrando a roupa. E de repente começa a sentir uns cheiros diferentes pela casa. Falando, o que tá acontecendo na cozinha?
Mas são cheiros bons.
São cheiros bons, mas aí ele vira e fala, calma. que ainda não terminei o experimento. E aí eu fico esperando, entendeu? Eu fico ansiosa.
Te prende pela curiosidade.
O que é que tá acontecendo? Aí me chega uma. São duas bolachas maisena recheadas com. Na verdade é o seguinte, eu compro gotas de chocolate pra fazer panetone em casa e a pessoa destrói as minhas gotas fazendo modificações.
Mas essas gotas, elas são divinas, porque você consegue fazer qualquer coisa, elas derretem muito fácil.
Elas
tem que dizer
fácil.
Que gota de chocolate é
muito bom.
É
tudo...
a batata palha do Food Mod.
Exatamente. Tudo que você colocar, por exemplo, essa definição ela me emocionou agora. Eu vou mandar escrever isso na minha sepultura, cara. Porque assim, tudo que você tem quente, você joga em cima. Outro dia a gente fez um bolo de laranja. Uhum. Ela falou assim, faz uma cobertura de açúcar. Eu falei, não, tem chocolate. Eu joguei em cima, o bagulho derreteu na mesma
hora. Porque é muito pequeno, então é fácil.
Gente, ficou muito bom.
E fica muito bom. Nossa, eu faço isso com aqueles bolos de caneca também. Uhum. Faço bolo de caneca, jogo em cima, derrete, espero esfriar, jogo na geladeira. Outro dia eu fiz o mais incrível ainda. Eu separei o bolo de caneca em dois pedaços, virei a parte de baixo, encaixei ela em cima e pus na geladeira. Virou um sanduíche de chocolate. Ficou sensacional, cara. Eu sou assim. Uh-huh. A comida pra mim é um laboratório.
Sabe? Eu preciso dizer que quando eu tô assim, preciso de açúcar, tipo, eu faço meu café, vocês sabem, eu adoro café. Jogo aquele chantilly e, tipo, 4 ou 5 gotinhas de chocolate. Ah. Virou um sundae, né? Um sundae quente. Mas daí fica gostoso. Nossa.
Não, mas gente, chocolate é a coisa mais boa do mundo, né? Você pode fazer qualquer coisa com ele que tudo fica bom.
Mas eu tenho certeza que o Irish Coffee, que é o café com whisky. É um food mod, eu tenho certeza.
Uh-huh,
o cara tava tomando café, sentado no balcão do bar, assim, olhando a garrafa de whisky, falando, pô, mas eu tava mesmo, era com vontade...
Esse negócio vai combinar.
É, tava com vontade de tomar um whiskyzinho mesmo. Aí, se eu misturar os dois, minha mulher nunca vai saber. Eu apareço com o café em casa.
Caneca de café.
E tá tudo bem, no trabalho. Tô tomando café, beleza.
De repente você vai falar com o cara sobre o relatório, aquele bafo
de whisky. É o café, que é um café... É um café diferente aí que vende na Starbucks e que tem esse negócio meio maltado. É.
A gente tava falando sobre essas modificações da comida, essas invenções da comida antes de começar a gravar. E aí o Carrasco falou assim pra gente, poxa, mas cadê o glamour nisso tudo?
Aham, velho, chocolate com bolacha maisena.
Chocolate com bolacha
não?
maisena, tipo, que coisa mais ralé.
Mas isso dá...
Não,
isso
não
dá
falei
um...
que coisa mais ralé.
Não, mas isso dá um upgrade na bolacha. Na verdade, o que a gente tá fazendo é elevar o nível da bolacha maisena.
Desculpa, a bolacha maisena é incapaz de upgrade, amigo.
Claro, totalmente,
mentira,
cara.
Mentira, pavê é o upgrade da bolacha
pavê,
maisena.
Pavê é
na
bom.
Verdade, a bolacha maisena é usada pra dar upgrade em tudo. Você faz também palha italiana com bolacha maisena.
É verdade.
Uhum.
Palha italiana,
pavê
você vai
de copo
carro.
Do Azaghal também.
É com, não, é com, não é com champanhe?
Acho que é...
Não, é maisena.
Não, acho que
é maisena
mesmo.
Tá vendo? Bolacha maisena, ela se transforma em qualquer coisa.
É porque depois de um tempo, ela você põe na geladeira, ela amolece, né? E ela fica
por causa da umidade.
Fica muito boa.
Então, eu acho que... Isso que eu gosto, de soltar minha criatividade. De não ter limites na cozinha.
Então, eu curto uma criatividade na cozinha. Bom, vocês sabem, eu morei na Índia, né? Então, eu tenho uma
na
certa
Índia,
paixão pelo
Deus.
Apimentado. 2, pelo agridoce. Então, tem muito prato que eu olho e falo, não, isso é tempero de menos. Então, eu adoro colocar uma pimenta. Tanto pimenta fresca, tipo uma dedo de moça ou uma biquinho, quanto pimenta do reino. E de vez em quando, sei lá, um lemon pepper, alguma coisa assim. E fruta na comida salgada eu também adoro.
Sério?
Então
você curte essas ceias de Natal, né?
Então, a uva passa no arroz, eu acho que ela é meio lugar comum.
Pra mim, parece que o arroz foi invadido por barata.
Ai, que nojo!
Como muito queijo quente, eu faço queijo quente de brie com damasco.
Ah, mas bastante gente gosta.
Ah, que delícia. Quando eu tenho
então,
damasco,
eu
melhor
muito.
Ainda. Mas se não, vai a fatia de queijo brie e a geleia de damasco. E faço tostex.
É, eu não curto muito misturar doce com salgado, não.
Eu gosto bastante.
Eu tenho um sério problema com isso. O apimentado, se for só um apimentado que seja um tempero, eu gosto. Agora, se for aquela coisa absurdamente apimentada que a pessoa come só pelo apimentado, aí eu
não
gosto.
Não, também não é a minha predileção. Mas amigos que comem lá em casa já perceberam que existe uma certa onipresença de curry. Um legumezinho cozido. Eu já ponho aquele toquezinho de curry.
Ah, é?
Uhum. Só, sim, só pra dar aquele gostinho. O arroz ao curry também gosto.
Eu tava pensando aqui comigo, será que o açaí doce foi um food mod?
É capaz, né? Porque ele de origem, ele é tipo um café da manhã, ele não é.
É, ele é... Ele só faz tipo uma salada, né? Com açaí e tal. Será que um dia um cara, um maluco, falou, e se eu colocasse açúcar aqui só pra ver qual é que é?
Vou bater com banana.
É. Ou... É, então, é porque se for ver, é muito longe do que era o negócio normal de
é
você...
É verdade.
Comer salgado, como uma
sim,
salada.
Ou outro exemplo, o abacate. Que pra gente é doce. E pra todo o resto do mundo ele é salgado. É. Ele ou vai na salada ou ele vira guacamole.
É.
Só que ele vira vitamina. Tem muita cara de food mod.
Essa coisa dos caras não sabiam o que fazer com ele. Uhum. Ou tipo, eu não tenho sal, mas eu tenho açúcar aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Uhum. Se ficar bom, ficou.
Uma coisa que eu acho engraçado hoje em dia é que existe nome pra tudo, né? As pessoas se preocupam, olha isso, vocês estão puxando aí, já pensando que o abacate, isso é cultural, ou isso, enfim, sei lá, desde que o mundo é mundo, pelo menos no Brasil, o abacate é doce. Mas ninguém imaginaria em dar um nome pra isso antigamente.
Ou pro hábito de colocar curry em tudo.
É, sabe, hoje em dia não, é o food mod, é o
então, mas é legal. É legal porque...
nome hoje em dia.
Eu vou te falar porque isso é bom, porque cabe nas chamadas do podcast.
Sim, tudo ganhou nome porque tudo é tagueável.
É.
Verdade, porque se você fosse explicar, isso ia ser muito complicado.
Não, pra mim é fundamental isso. Porque o nome do podcast, como são três temas, eu não posso ter...
Não dá pra ter três parágrafos de explicação.
Aquele podcast sobre o dia que nós falamos sobre comida, que tinha gosto esquisito,
que
não dá.
Que você dá o seu próprio toque.
Não dá, então tem que ser um nome curto. Então, por isso que eu pego muito essas coisas. Bromance, ótimo. Curto, então já fiz podcast sobre bromance. Mas o que dá pra fazer também muito food hack é sorvete. Sorvete se encaixa em muita coisa, assim. Às vezes você nem imagina.
Gosto do sorvete por si só, mas eu também gosto do sorvete como acompanhamento. É sorvete com brownie.
Então,
Sorvete, já é um...
sorvete no waffle.
Sorvete com panetone.
Sorvete com bolo. Pra mim, sorvete com bolo já é um food hack. Um dia um cara olhou e falou assim, bolo é bom. Sorvete é bom. Sorvete mais bolo, bom pra caralho. Com certeza foi isso. Com certeza.
Eu curto no waffle, assim.
O waffle é sensacional.
Ele tem que estar quentinho, né? Aí você põe aquela bola de sorvete,
aí
ele já derrete entrando nos sulquinhos do waffle.
Muito bom, oh meu Deus.
Mas a batata palha que você falou é um negócio food hacker, cara.
Sim.
Tem gente que coloca em qualquer coisa.
Então eu morro de saudades do Orkut. Eu tava na comunidade e ficou ruim, põe batata palha. Porque a lista de coisas que você errou e aí você cobriu de batata palha e tá ótimo.
Eu não consigo acreditar que o cara que inventou o estrogonofe falou assim, agora batata palha.
É.
Não, não pode
depois
ser.
Depois de toda essa sofisticação.
O cara lá na Rússia, né? O cara lá na Rússia falou assim, vou colocar agora a batata palha.
Então, mas veja, se é um food hack, é logo do comecinho, porque batata frita é muito comum na França, que foi onde o estrogonofe se tornou mais popular. Ele chegou pra gente pela culinária francesa, não pela Rússia.
Eu sei, mas não então, deve ter... Não, um francês de bom nível não colocou batata
imagina,
palha ali.
Imagina, um francês olhou e falou, tá faltando gordura nesse prato.
Não, mas eu acho que não. O francês colocaria manteiga, mas não colocaria... Putz, manteiga dá pra
então,
fazer um food hack maluco.
Originalmente era uma batata sauté, passada na manteiga
com ser.
Ervas.
Pode ser, aí soteada pode ser.
Mas a manteiga ela não é tipo um ingrediente...
É, a manteiga é um ingrediente, mas você pode usar ela pra hackear a coisa.
E vamos lá, vocês viram aquele filme com a Meryl Streep, o Julie and Julie?
Não,
ela fala, os três segredos da culinária francesa são manteiga, manteiga e manteiga.
É, eu sou obrigada
a reconhecer
que tudo fica
muito bom. Eu contei essa cena pra minha madrasta, que veja, era francesa, ela olhou... É verdade.
Ah,
a manteiga.
Eu achei que ela fosse falar, não, tem a trufa. Não,
não
tem
ela. A manteiga verdade. É a graxa a que lubrifica o mundo.
Mas ela dá um gosto muito bom. Porque até aí, a margarina também faz a mesma coisa. Mas não é gostosa
igual.
Sim,
não é. E amém, já chegaram à conclusão que a manteiga, inclusive, é mais saudável. Sabe?
Ah, graças ao bom Deus, finalmente, que a gente não tem que comer margarina porque é bom pra saúde.
Eu sabia. Eu sempre senti uma vibração boa vinda da manteiga. Sempre.
Eu não vou tão longe assim. Eu já olhei pra manteiga e senti a vibração
eu não sei.
Dela.
Nossa, eu não
gente,
sei se eu já
aviação,
dei.
Eu sou apaixonada pela aviação com sal.
Outro desses pratos que nasceu pra ser food hack é a batata assada.
Ah, sim. Bacon, essa é maravilhosa.
O que você colocar vai funcionar.
Vai.
Não, mas eu tô fazendo vários laboratórios de batata aqui em casa. Porque batata é muito barato. Você compra um quilo de batata, R$2, R$2,80. Aí outro dia eu peguei uma receita de batata sauté, né? Aprendi a sautear, inclusive tudo mais. Mas falei, não, eu acho que eu tenho uma melhor. Aí eu peguei e joguei a mesma batata com a mesma receita no forno. em vez de colocar salsinha e cebolinha, joguei alecrim. E fiz a batata no forno com alecrim.
Que legal.
Sensacional.
Sim, não, e batata...
E sal grosso.
Assim. Era o que eu ia falar, a batata é rústica versão no forno.
No forno. Ficou muito boa. Aí eu não desisti. Falei, não, eu tenho mais coisas a fazer com essa batata. Em vez de eu pegar a batata cortada em pedacinho, eu peguei a batata toda, cozinhei ela, cortei ela pela metade, coloquei presunto e queijo no meio. No seu caso, pode ser só queijo no meio.
Brie damasco. Na dúvida,
nossa,
quando eu
pode ser. Damasco no forno.
Pode ser.
Que loucura.
Fiz uma caminha pra ela com sal grosso embaixo, coloquei ela por cima. Salpiquei um pouco de sal grosso e coloquei uns pedacinhos de bacon por cima. Velho, ficou bom. Dá vontade de comer que nem um sanduíche aquilo. Dá vontade de abraçar que nem um bebê. É a coisa mais linda desse mundo.
Tá vendo?
Eu posso dizer, é porque eu sempre acabo levando as conversas de comida pro álcool. Vamos parar pra pensar que também tem muito drink que, tipo, é a versão clássica do drink. E você faz o food mod. Se você for parar pra pensar, caipirinha era um drink de cachaça com limão.
Isso.
Depois apareceu com vodka,
com
depois
rum,
com rum,
que eu adoro,
com saquê, e depois passou a variar as frutas.
É.
E puristas vão torcer o nariz, mas velho, de mexerica é uma delícia, de abacaxi com hortelã,
assim.
Até aquelas que colocam uma pimenta rosa, velho, tem vários, goiaba.
E aí o céu é o limite, né?
Uhum,
misturou, meu. Ficou gostoso.
E tá um dos meus mods preferidos é colocar Baileys no sorvete de creme. Fica bom demais.
Eu ponho Baileys no café, mas eu acho que a gente já falou dessa.
No café, a gente já falou dessas coisas aqui.
Mas eu ia falar que outro drink mod que eu adoro é o Abyss Mojito. Que eu faço mojito, o drink de hortelã, com absinto no lugar do rum.
Olha
meu
isso.
Meu Deus!
E ele fica... Ele já é perfumado por causa do hortelã. Aí a mistura com o anisado do absinto, ele fica mais refrescante ainda.
Nossa!
Mas não, e ele ganha uma cor.
Muito,
sim, absinto, né? Aquela bebida forte. Mas fica muito bom.
É, bebida alcoólica dá pra colocar em várias coisas. Se você parar pra pensar, a trufa é um food mod de chocolate com bebida, né?
Ai, é bom demais.
Alguém teve a ideia de juntar os dois ali.
Que nem no Irish Coffee. Aí era o contrário, né? Era a mulher que tava olhando pro chocolate pensando, ah, mas o que eu queria mesmo era um álcool.
Dava pra embebedar esse negócio aqui.
E deu certo, né?
Funcionou,
as coisas
nossa.
Mais deliciosas que existem. E aí, de novo, né? É manteiga, chocolate e... Porque na trufa, a real, né? Vai um pouco de manteiga também, né?
Sim.
Pra deixar ela molinha por dentro.
Pra dar...
E quem que inventou? Os franceses. É a mesma coisa.
Esse povo abençoado,
hein? Esse povo sabe o que faz, minha filha.
Eu ia falar na comida, eles dominam, mas não na alta costura também, né?
Não, eles monte dominam de coisa. Também nos cosméticos, nos perfumes.
E eu tenho que dizer que nos estudos de clássicos, até hoje, França é uma superpotência. Alemanha também. Mas muitos dos textos, até hoje, a melhor tradução é a do francês.
É, gente, não é à toa que eles são metidos à besta, né?
Não é por acaso. Não estamos dizendo que tá certo, mas não é por acaso.
Tem motivo.
No nosso terceiro bloco, nós vamos falar daquelas histórias que encerram uma lição de moral. Não, não é o episódio do He-Man. Vamos falar de fábulas e parábolas. Baixando o bacharel em letras, se a gente for muito específico...
Qual é? Tem diferença?
Existe uma diferença.
Outra?
Assim, ela é acadêmica. Por definição, a parábola envolve humanos. Parábola não é obrigatoriamente uma parábola bíblica, mas ela
então,
é sempre uma história com pessoas.
Eu tava até comentando isso com o Ricardo antes, né, ontem. A parábola pra mim sempre vem com uma conotação religiosa. Pelo menos
então,
na minha cabeça é a primeira coisa que vem.
Esse é o sentido mais específico, mas veja só que coisa. Parábola vem do grego, né, parabolé, que significa comparação, representação. Eu acho que sim, até a parábola como curva é exatamente essa ideia daquilo que está acompanhando o plano reto, a diretriz. A parábola já era usada em retórica clássica, como, olha, quando você quiser dar o exemplo da situação e é algo abstrato demais para o seu público entender, você traça uma parábola. Você faz um exemplo físico mais próximo da realidade que representa aquilo que você quer dizer.
Nossa, é verdade. Agora você falando isso, eu lembrei que quando eu tava no ginásio, a gente tinha aqueles gráficos em desenho geométrico, que tinha a parábola.
A parábola.
E eu não entendia por que o nome era esse. Eu falava, parábola? Mas isso não é um negócio que tem a ver com história, né? Contar uma história, não história de...
Sim.
Contar uma história, e aí eu não entendia nada, e eu não entendia nada do que como é que era fazer aquilo mesmo, aí eu desencanei.
Então, porque a ideia era essa. É um negócio que tá acompanhando o plano... Não abstrato, né? Mas reto, né? No desenho geométrico.
Uhum.
E é o círculo. Então, quer dizer, você mantém uma distância que você vai... Ah, se aqui é igual, lá pra frente vai ser igual também.
Tá.
Querendo traçar essa projeção.
Uhum.
Era usado
fábula...
como argumento de retórica. E a fábula, por definição, se diferencia da parábola por envolver animais antropomorfizados. Uhum. Então, a fábula é tipo... O leão e a raposa. O lobo e o cordeiro.
A formiga e a cigarra.
A formiga e a cigarra. Ou, mesmo assim, e ela também não é exclusividade dos gregos, o Esopo é o primeiro grande fabulista, mas você tem, tipo, todas as culturas de narrativa oral costumam ter fábulas, né? Pequenas narrativas com lição de moral. Então você tem muita fábula africana, você tem... O Vyasadeva, que foi um dos grandes mitólogos hindus, e qualquer hinduísta vai ficar ofendido com o meu dito de mitólogo, mas mito no sentido de construção, de narrativa, ele colocava em pequenas passagens, que não é exatamente um animal, mas é tipo a conversa do sol com o vento.
Uhum.
Mas que, de novo, é dando um comportamento humano humanizado...
Objeto inanimado, animal,
uma representação da natureza.
Certo.
Mas, de qualquer forma, sempre tem aquela coisa do que aprendemos hoje.
Mas veja que engraçado, até isso. A moral da história na fábula só foi aparecer na Idade Média.
Na Idade Média.
Na Idade Média. Fábula, porque ela tem esse conteúdo moral e ela é muito didática, ela é ótima para você explicar para o seu filho por que ele tem que ter paciência ou por que ele não pode brigar com o mais velho, papapá. Ela é usada desde sempre, em todas as culturas. Mas, normalmente, ela era, você traça o paralelo e a pessoa chega à sua conclusão. Mas ali, Idade Média, e que você tem uma igreja que tá fazendo todo o esforço para botar todo mundo pensando em ordem, ela fazia questão de elucidar, para que ninguém viesse com uma interpretação diferente. Então ele fazia narrativa...
Não entendeu? Eu explico.
E a moral da história é... E aí é que nem episódio do He-Man. Tem que ter lá no final.
Nota do editor, né?
Nota do editor. Então não tem nenhum registro anterior. Nas primeiras passagens do Esopo, ninguém fala em moral da história. Ou conclusão. Uhum. Não, era a parábola.
Uhum.
No sentido de, tô traçando um paralelo. Tô fazendo uma representação... desse caso. Por que que você tem que guardar pro inverno? E aí fala da cigarra e da
então,
formiga.
Então, às vezes eu tenho a impressão que para cada fábula e para cada parábola existe um equivalente num dito popular. Por exemplo, se a gente pegar a história do coelho e da tartaruga, a gente pode usar, por exemplo, devagar se chega ao longe.
Sim.
Sempre tem aquela sabedoria popular que tá incrustada ali numa história um pouco mais longa, de repente, para chamar a atenção de um público que não prestaria atenção na
Vocês já pararam pra pensar que, agora falando isso, me veio à cabeça que, no final das contas, tudo isso também é uma autoajuda.
Claro.
Não é. Porque devagar chega longe. Não desanime. Continue persista.
Ah, mas você tem outras. Então, mas você tem outras que não são bem assim. Por exemplo, a fábula do filho pródigo, né? Não tem muito essa coisa de boa, de autoajuda.
De autoajuda?
Não tem. Sei lá, é uma fábula pródigo, moral.
Mas não sei, que nem a do semeador, que é outra das parábolas bíblicas famosas, é muito sobre, olha, você vai jogando as sementes, você não sabe onde ela vai brotar.
É.
Então continue o seu trabalho, persista, invista, não desista.
Então, continue a nadar isso daí.
Continue a nadar.
Procurando Nemo.
Não, e de verdade, se a gente para pensar, é que tanto a fábula, a fabulesca, né, seja do Esopo, seja do La Fontaine, com os animais, quanto a parábola bíblica, ou mesmo as parábolas do Velho Testamento, cultura hebraica tinha muito desse uso. Eles tinham um termo, mas era em hebraico, eu esqueci, desculpa, que era também para essas pequenas narrativas. Sempre tem esse conteúdo moral, que a gente encontra vários equivalentes hoje nesses cursos de livrinho de administração, livrinho de venda. Então, aqueles que ensinam, escute sempre os seus subordinados, porque ele tá em contato com a coisa. Aí ele conta, tinha um problema na máquina, máquina que ninguém sabia resolver e o cara que operava a máquina sabia que era só colocar um clipes. Uhum. Ouça sempre o seu subordinado. É. Porque ele tá criando, provavelmente, uma ficção dentro de um caso específico mais próximo da sua realidade que você vai conseguir captar um conceito maior. Uhum. O negócio, então, o cara colocou o clipe onde precisava. Ouça sempre o seu subordinado. Olá,
tá então, a outra, outra que é uma parábola e que tem um dito popular que se liga a ela. Aquela história dos dois velhinhos que recebem, acho que é Zeus, né? Zeus se disfarça de um mendigo e vai passando pela cidade pedindo abrigo e ninguém dá. E só um casal de velhinhos que dá abrigo pra Zeus. E no final ele fica tão tocado com o amor dos dois que ele transforma os dois em árvores entrelaçadas. E eles vivem pra sempre nas árvores.
Descobre a origem do ficus.
Não, na verdade o que isso quer dizer é eu fazer o bem sem olhar a quem. Uhum. É isso. Eles fazem o bem porque eles não sabiam.
Eles simplesmente ficaram com pena.
Com pena. Eles uhum. falam, pô, um cara que precisa de ajuda. Eles não fizeram isso com a intenção de ganhar, no final das contas, ganhar uma benesse, né? Eles fizeram isso porque eles ficaram com pena daquele cara e depois, no final das contas, o cara era um... É tipo aquelas histórias que você ajuda um cara e no final ele é um milionário e ele deixa um...
Ou o bom samaritano, que é outra parábola bíblica, que é toda sobre, olha, é pra você ajudar todo mundo, é pra você ser bom, inclusive com seus inimigos. Você não ganha nada sendo pior do que a pessoa que não gosta de você.
É, isso é verdade.
É, sempre tem essa coisa, né, de você tentar ser melhor no final das contas, né? A parábola sempre tenta te melhorar. E na Grécia tinha muito também,
sim,
né?
Sim, e pega de novo, essa lição moral e essa ideia de você se esforçar para ser melhor foi o que fez a fábula ser tão bem recebida na Idade Média, inclusive pela igreja.
Sim, porque pregava o bem,
tudo,
né?
Tudo que era originalmente, sei lá, pagão, clássico. E que, porque era de animais antropomorfizados, não era agressivo. Então, foi muito reproduzido, foi muito copiado, tem muito manuscrito medieval. E aí já é 1700, já não é mais Idade Média. Você tem o La Fontaine, que pega tanto as parábolas clássicas e reescreve, dá uma cara mais literária para ela, quanto ele cria suas próprias, já nesse cenário de corte francesa, com um quê de crítica social, brincando com a burguesia, que era uma classe em ascensão e muito metida besta. Uhum. Então, ela é universal, ao mesmo tempo que ela vai se replicando e se adequando ao caso.
É. E no Oriente também a gente tem algumas fábulas, né, bem interessantes. Uhum. Os japoneses têm, sempre ligando também essa antropomorfização, que é, por exemplo, raposas, né, sempre ganham
aquela cara de ser um animal inteligente, sagaz.
Tem algum poder mágico. Na China também eles têm vários mitos que é desse tipo assim, que tem esse final sempre que ganha uma história, vamos dizer, edificante, né? Uhum. No final a história é sempre edificante.
Eu posso dizer, eu gosto muito de fábulas, eu tive uma matéria só sobre Esopo na graduação, é muito interessante, mas a gente tem sempre que parar pra pensar que quando você traça um paralelo físico pra uma questão genérica, ele não é uma verdade absoluta.
Não.
É. Então, sabe?
Não, porque é um mundo muito preto e branco. Uhum, não tem zona cinzenta.
Ele tá trabalhando com esse conceito de moral que não admite tons de cinza, nenhum trocadilho. Seu fetichista do podcast tem dessas. Mas ele não admite os tons de cinza.
Até porque então... a gente também não admite esse filme ruim desgraçado.
Justo. Sem tons de cinza por aqui. Essa ideia do fazer o bem sem olhar a quem. E às vezes não, né? Tem aqueles momentos que você para e vai olhar. Não vou fazer o mal. Mas fazer o bem essa
fazer
pessoa
o bem já é um
vou.
Pouco demais, né? Uhum. Mas aí, assim, ligando esse último tema ao nosso primeiro tema, que é o Réveillon. E considerando que esse ano de 2016 foi uma caca, para não dizer palavrões nesse podcast...
Foi uma titica?
Foi zoado.
Então, qual é a lição de moral de 2016 para as nossas vidas e para a gente ter um futuro melhor em 2017?
Então aí já não é uma lição de moral, quem entra aí é Murph.
Não, tem Murph? Uma lição de moral sim.
Qual é?
Você terminou 2015 reclamando e achando que 2016 ia ser melhor. Aí você termina 2016 reclamando e querendo que 2017 seja melhor. Amigo, errado tá você, não culpa o ano.
Mas existe uma lei de Murphy que diz...
Então tudo pode piorar, né?
Não, existe uma lei de Murphy que diz que tudo vai piorar antes de melhorar. E aí tem um corolário, né? Tem uma adaptação da lei que fala assim, quem disse que as coisas vão melhorar?
Thank you.
vamos ler os nossos e-mails para essa edição do Papo H? Isso é uma pergunta, vocês podem responder.
Sim!
É isso! Ah, se estivessem, se estivessem no Silvio Santos, vocês já não tinham ganhado nada. Uhum. Se você quiser entrar, então, em contato com a gente, pode mandar um e-mail para...
papoh@canalmasculino.com.br
ou então um tweet de 140 caracteres para...
@canalmasculino.
Olha que maravilha, acertando de prima. É, também pode mandar um recado pra gente lá no Facebook.
facebook.com/canalmasculino.
O que mais que tem? Ah, pode mandar um recado pra gente também na iTunes Store.
Ah, é só na iTunes Store.
Procurar pelo Canal Masculino lá na busca, ou então entrar na parte de podcast que você encontra a gente. E faz um comentário lá, faz um review, que é bem bacana. Também pode ver as fotos incríveis que a gente coloca lá no Pinterest, que é o Canal Masculino também. Você pode entrar em canalmasculino.tumblr.com para ver as maravilhosas
redes sociais que não para de crescer.
Não para
de crescer.
O Tumblr, coisa de louco.
Mas agora eu tô animado com o Pinterest, porque agora nosso Pinterest está com mais de 11 mil seguidores no Pinterest. Oh.
Ah, meu Deus, a loucura.
Tô loucão.
Vamos ficar milionários desse jeito.
Se quiser ser meu amigo no MeWe, que é uma nova rede social que ninguém...
Oh,
eu tô lá,
Deus,
no MeWe.
Mais uma. A gente tem poucas pra administrar.
Mais uma,
né,
rede social que não vai dar em coisa nenhuma. Nós recebemos outro e-mail do Léo Romano, complementando o e-mail do mês passado.
Olha,
vamos ver o que ele nos diz.
É um reincidente
então
de comentários.
Isso.
Olá, Bárbara e Ricardo. Na leitura de e-mails do podcast 75, continha uma promessa minha: comentar mais.
Muito
cá
obrigado.
Cá estou eu já atendendo a isso.
Ah, ótimo.
E ao pedido do Ricardo para dizermos de onde somos e o que fazemos. Sou mineiro, de 38 anos, arquiteto, morando e trabalhando no interior do estado do Rio. Gostei demais do assunto comidas tendência, que me audiotransportou para dentro de uma sorveteria com potes de acrílico colorido, chupas M&M's e caldas quentes de chocolate. Quanto às fanfics, já li algumas na vida, mas depois de entrar no site que o Ricardo indicou, fiquei abobado com a quantidade de material disponível. Ótimo para quem se sente órfão no fim da história original. Já até baixei o aplicativo deles. Sobre a ilustre presença do motoqueiro mais antenado da podosfera, o senhor Carrasco, ele se encaixa tão bem nesse ambiente que não demora muito ele se mudar para a mesma rua entre a casa geek e a de vocês. Com essa vizinhança animada, o preço dos imóveis vai subir. Abraços pra vocês três. Muito bom.
Que fofo.
Gostei desse comentário, muito legal.
Será que a gente vai valorizar os imóveis aqui do bairro?
Pois
é, capaz
é
de desvalorizar.
Eu vou considerar isso um sucesso quando a gente receber esses panfletos, assim, é Vila dos Blogueiros.
É.
O grande centro de digital influencers.
É, porque agora tem que ser moderno, digital influencer.
Eu tava vendo, você vê como muda essa situação, né? Quando descobriram que o Lula era dono do duplex lá na, no Guarujá, do triplex lá no Guarujá, valorizou o prédio, né? Vou morar no prédio do ex-presidente, né? E agora que estourou o escândalo, desvalorizou, né? Porque ninguém quer.
Ninguém quer ficar associado com o prédio.
Putz, não pode rolar escândalo da nossa parte, então, hein? A gente tem que continuar quietinho aqui.
Se apareceu um nome no Odebrecht.
A gente queima a Vila Prudente.
Ó, aqui tem mais um e-mail que é de Rhodes Bertuzzi. Rhodes Bertuzzi, que nome interessante.
É, legal.
É um e-mail curto e pelo jeito ele tá chegando agora aqui. Ele falou: Bárbara, Ricardo e convidados, vocês mandam muito bem. Já ouvi alguns aleatórios, mas a minha ideia é ouvir todos de forma regressiva. Então ele deve estar começando a ouvir. Assim que puder, comentarei cada um dos episódios. Mas
olha,
eu aproveito para deixar claro que os anos 90 foram melhores que os 80 e que a década seguinte é uma porcaria. Como eu nasci em 90, isso só confirma a teoria de que o indivíduo ignora a geração anterior, idolatra a que viveu e desdenha a seguinte. Saudações de Milão!
Opa! Que luxo!
Estamos voltando a receber e-mails de fora. Lembra que tinha uma época que direto a gente recebia e-mails de todas as partes do mundo.
Incrivelmente.
O mundo é nosso.
Agora tem um comentário gigantesco aqui.
Nossa, não é bem um comentário,
de,
né?
De Diogo Brasil, que eu vou deixar o nosso querido Carrasco fazer essa, com essa voz angelical, que ele tem que fazer o comentário aqui.
Uhul, isso é um comentário.
Trata-se de Diogo Brasil.
Você ainda não deu rolagem aí na página.
Isso, ele é o pairo da Cavalaria Geek. Tem 28 anos, de São Paulo, capital, jornalista, ator, dublador. Olha isso.
Olha, dublador, que legal.
Devia ter mandado um áudio pra gente. E formando em rádio, TV e vídeo.
Ouvindo o cast, vocês falando de amizade, me lembrou da primeira faculdade que fiz. Um amigo da época do colegial, que entrou um ano antes que eu na faculdade, não no mesmo curso, ele fazia farmácia e jornalismo. Mas o que juntou a galera? Jogar Magic. Éramos em cerca de 20 pessoas vindo de diversos cursos. Direito, psicologia, sistemas da informação, TI, turismo, administração, letras. E dentre as personalidades da galera, éramos em nerds, geeks, hardcore, punks, góticos e todo mundo interagia legal, sem brigas por serem de tribos diferentes. Agora, na segunda graduação, a faculdade abriu um núcleo de estudos em HQs. Foi um elo muito bom para ligar pessoas com uma coisa em comum, tanto com professores quanto com outros alunos. Em alguns momentos dá para perceber um eco no áudio da farmacêutica, digo, senhorita Bárbara. Dessas coisas de comida gourmet, esqueceram de citar o boom que foi a coisa de tudo ter aquele creme de avelã. Não estão pagando. Aquele creme de avelã. Firmeza, Pyro. Esqueçam, não quis apagar, mas comer é legal, abrir o pote e comer de colher. Não entra bem nessas, mas uma coisa que me faz diferente é gostar de refris gringos. Mountain Dew, 7-Up, Canada Dry Ginger Ale, Cherry Coke, Vanilla Coke, Decaf Coke, Dr. Pepper, velho Dr. Pepper. Enfim.
Você curte uma Dr. Pepper?
Não, a Ginger Ale eu gosto bastante. Uhum. Chegaram a trazer pro Brasil, mas ela não vingou.
7-Up também teve aqui.
Também
tem. Mountain Dew tem em alguns lugares.
Uhum. Mountain Dew é outra que, desculpa, velho, ela é...
É radioativa. Uhum. Pra mim aquilo lá é raspa de algum...
Uhum.
É água de Chernobyl.
É água de Chernobyl.
E colecionar ser um padawan de conhecer de whisky, whiskies bourbons, mas sem beber. O que é uma diferença da coisa de todo mundo beber em sua maioria do rótulo vermelho ou o João Daniel por influência da mídia. Que engraçado, ele faz propaganda dos refrigerantes, mas não faz dos whiskies, né?
É porque são os produtos mais caros, então ele não quer fazer propaganda
que ele
de graça.
Sabe que um dia eles podem patrocinar.
É verdade.
Mas saber a diferença entre um Scotch, um whisky e um bourbon é complicado. Scotch é escocês, whisky é irlandês e o bourbon é o americano. Fanfics.
Ah, esse podcast é muita cultura.
Pois é.
Ah, meu Deus.
O tema prolífico. O que o fã faz pro fandom? Pessoas que gostam se aprofundam pelo mesmo tema. As fanfics mesmo, que eu me lembro do pessoal do UG falando... Quem é o UG?
Ultra Geek.
Ah, oi, desculpa.
Opa!
Falando, eu acho, eram algumas fãs que faziam contos do casal Kirk e Spock.
É, que é aquilo que a gente falou no podcast.
Juro que escrevi antes do Carrasco falar. Tá.
Tá bom.
A J.K. Rowling tem o Pottermore, onde ela mesma aprofunda o universo mágico de Harry Potter. Foi mal, mas DC é maior que Harry Potter. Apesar de ambos serem da Warner. Foi longe, né? Meu Deus, que comentário.
É.
Seguindo. Quando vocês estavam falando dos fics com pessoas do mundo real, me lembrou do que a galera chama de shipping. Segundo a Wiki, shipper é um termo muito utilizado entre fãs da literatura, young adults e principalmente séries de TV, para designar aquelas pessoas que discutem os relacionamentos românticos entre personagens de histórias fictícias e celebridades. Existem basicamente duas categorias de shipper. Os que apoiam um romance são chamados simplesmente de shippers. E aqueles que apoiam uma amizade são chamados de friendshippers.
Faz sentido.
Porém, essa divisão não se refere aos mesmos personagens. Acho que por hora é só.
Pô,
abraço.
Tá bom, hein?
Só isso?
Só. Acho que por hora
acho
é só.
Que, eu acho que daria pra ele ter feito podcast sozinho, só por esse comentário.
Valeu, Pyro. Raul.
Muito interessante que ele falou do shipper aqui e a gente... De certa forma, a gente tem isso no quadrinho também, que tem uns caras que ficam discutindo se o Hulk daria um pau no Super-Homem.
Aí eu não sei se isso é chip.
Não é relação, não é sobre relação. Mas
assim,
os caras
ficam... eu acho muito bacana o quanto a gente fala da vida de verdade de gente de mentira.
De mentira. Então ficam confabulando sobre coisas, sobre pessoas que não existem. Como seria se elas existissem? É muito louco isso, né? O cara chegar a esse aprofundamento do personagem de conseguir fazer as pessoas ficarem debatendo se esse personagem agiria de tal maneira ou não, né?
E só louco. Pra constar, eu shipo Capitão América com o Soldado Invernal.
É o bromance dos dois ali, é uma coisa de louco. Bom, então vamos agradecer aqui ao Pyro pelo comentário relevante que ele fez, pelos vários comentários relevantes e todas essas informações que ele trouxe. Nós vamos ficando por aqui na nossa leitura de e-mails. Voltamos no próximo episódio. E encerrando esse papagaio de número 76, eu vou dar uma dica. Acho que fazia tempo que eu não dava dica ou não?
Faz tempo.
Faz tempo que eu não dou dica, né? Faz. Eu sempre peço pro convidado dar uma dica. Mas o Carrasco aqui sofreu uma momentânea perda de memória. Ele tinha alguma coisa muito boa pra dar de dica, mas ele simplesmente não tá se lembrando. Eu tô vendo ele consultando aqui o tablet dele, mas parece que não tá tendo sucesso.
Acho que essa eu perdi.
Então, é uma dica muito legal, é uma rede social. Eu nunca indico rede social porque
a gente já tem rede social demais na nossa vida.
Não é?
Mas eu sou um grande fã do programa Top Gear, pelo menos eu era, até a existência do programa com os três apresentadores originais. Hoje esses caras saíram do programa Top Gear e foram pro Grand Tour, que tá na Amazon. Aliás, se eu quiser assinar a Amazon, tá bem interessante também, porque tá saindo tipo R$2,90 por mês, né? Tá bem baratinho no começo. É, ainda tem poucos programas, mas tem coisas muito legais lá. E o programa Grand Tour, que é o programa novo dos caras do Top Gear, é muito bacana, muito divertido pra quem gosta de carro, até pra quem não gosta de carro, porque eles sabem fazer.
Por exemplo, eu sou esse caso, eu não dou a mínima bola pra carro e ainda assim o programa é muito engraçado. É
divertidíssimo. Então você quer ver três senhores...
Eu gosto mais de moto do que de carro e continuo achando o programa bacana.
Não, o programa é demais.
Você quer ver três senhores malucos jogando, jogando batalha naval com carro... Sabe, jogando carros um em cima do outro com guindastes pra ir destruindo os carros demarcados num... que é aquilo? Deve ser uma pista
tipo
de pouso,
né?
Fizeram
a pista como um tabuleiro.
É um absurdo. Então, assim, os caras estão gastando 4 milhões em cada episódio pra ter uma ideia do nível da coisa. Mas a minha dica não é o Grand Tour.
Nem a Amazon Prime.
Nenhuma das duas. Acabei dando duas dicas gratuitas aí no meio. Minha dica é que eles criaram uma rede social de carros, uma rede social para quem gosta de automóveis, né? Para quem é apaixonado por isso e de todos os tipos, antigo, novo, se você gosta de carros modificados e tudo mais, carro de corrida, carro esporte. Eles criaram uma rede social que chama Drive Tribe. É, tem aplicativo para iOS e para Android. Então você pode baixar o aplicativo, você se inscreve lá, faz a sua conta. Você pode publicar dentro dos painéis que tem lá dentro, tipo um Pinterest, assim. Só que você pode pôr texto, você pode pôr um monte de coisa nesses painéis. Não é só foto, pode entrar vídeo também. Ele é meio que uma união ali de um Pinterest com Facebook, né? Ele tem também uma timeline. E aí você pode criar também os seus próprios painéis e escolher algum tema que você gosta para ir alimentando esses painéis e deixando outras pessoas também participar. Ele é bem legal, bem interessante. É um tema que eu acho que, putz, muitos homens... se ligam em carro ou de uma maneira ou de outra. Por exemplo, tem gente que só gosta de carro antigo, né? Tem gente que só gosta de carro super esportivo, super caro, né? Tem essa do cara que gosta só de super carros de mais de R$1 milhão. Então é uma rede social que vale a pena conhecer e se inscrever lá para participar. E sai fora desse arroz com feijão, que são as redes sociais normais, que são basicamente todas a mesma coisa.
Ah, e que é legal também porque você pode seguir, né, os apresentadores do programa.
Também, e outras
ver as
celebridades
que estão
postando lá
dentro. Isso. Com relação aos episódios e tal.
Episódios novos, essas coisas assim.
É, e é legal que sai um pouco fora também de você ficar vendo o carro só sempre sobre o mesmo aspecto, né? Tipo, os carros estão sendo lançados, os carros esportivos mais isso ou mais aquilo, né? Porque tem de todo tipo de gosto, né? Então,
sim.
Acho que é isso que é legal.
E de todos os países, isso que é legal. Você pode entrar em contato com pessoas de outros países que têm as mesmas paixões que você. Como é um negócio que une as pessoas pelas paixões, não vai ter aquele negócio, só vou colocar quem é meu amigo e da minha família.
Então.
Você pode entrar em contato com gente de fora que gosta de carro antigo, e aí vocês trocam.
Aí vem o lado bom, sua família provavelmente não vai estar lá.
Não vai estar lá.
Põe lá
seu tio
bom,
do pavê não vai estar na internet fazendo piada sem graça. Não vai ter aquele seu tio repostando Bolsonaro, Silas Malafaia, essas
coisas. Nossa, tô entrando
assim
agora, velho.
Ah, então é isso aí, minha gente. Esse é o final do Papagaio número 76. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. E vamos deixar então uma mensagem de final de ano. Por favor, Bárbara, você com sua voz angelical.
A minha voz angelical?
Isso, parece cristal.
Até rimou.
Cristal rindo.
Crystal clear.
Bom, eu só tenho a agradecer. Esse ano foi um ano complicado. A gente também não conseguiu manter a nossa periodicidade como a gente sempre manteve desde o começo do podcast. Para o ano que vem, esse pequeno probleminha será resolvido. E a gente vai passar a voltar para a nossa... A gente espera, né? Que a gente possa voltar à nossa periodicidade normal.
Até porque agora o nosso amigo Carrasco entra para o nosso cast fixo de uma vez por todas.
De uma vez por todas, porque já era uma coisa assim, tipo, vai, não vai, agora foi. Então a gente já tem uma notícia boa para 2017. É, vamos deixar as mazelas de 2016 para trás e esperar que 2017 seja realmente muito, muito bom.
Muito, muito bom, não digo, mas qualquer coisa melhor do que essa merda de 2016, eu já tô saindo no lucro já.
Vai ter que ser.
Porque isso daqui parecia, meu Deus do céu, uma colonoscopia,
né?
Gigantesca. Um ano de colonoscopia. Pelo amor de Deus, meu. Tá louco.
E um feliz ano novo pra todo mundo, então. É o que eu tenho a desejar pra todos.
É isso aí, pessoal. Um bom final de ano pra vocês e um bom 2017.
Pra todos nós.
Então, até a próxima. Um abraço.
Tchau.
Tchau.